eu te disser que a gente pensar que tudo é seguro é o principal erro de segurança que a gente comete. Nada é seguro, né? Por mais esforços que o TSE faça para desenvolver uma urna segura, a gente nunca pode garantir 100% de segurança.
E de um 0 a 100, quão seguro é, então, essa urna eletrônica?
É porque, na verdade, o que acontece, Fernando, é muito difícil a gente dizer do 0 a 100, porque quando a gente pensa em segurança da urna eletrônica, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente, né? Que essa urna ela pode sofrer tentativas de invasão via ataques cibernéticos e assim por diante. Né? Eu não sei se tu concordas comigo,
claro,
mas isso é a primeira coisa que a gente pensa. Só que quando a gente está falando em termos de segurança, a gente não pode pensar só nisso. Então, o que eu te digo? Os técnicos lá do TSE, eles desenvolveram um software com criptografia de dados, ou seja, colocando segurança nessa urna, tanto a nível do programa que está dentro da urna, quanto a nível da própria urna, né, que é o computador, porque a urna nada mais é do que um computador. Então, a gente vê a evolução que a urna eletrônica vem tendo ano a ano em questões de segurança, mas a gente também vê alguns especialistas preocupados, né, com alguns detalhes da urna eletrônica, como a forma com que essa segurança em termos de algoritmos de criptografia que são colocados, que não são os ideais. Existem várias discussões, né, a esse respeito na questão da se a urna é segura ou não. Mas aí eu acho que esse é o aspecto que a gente mais se preocupa, mas a gente deixa de se preocupar muitas vezes com outros aspectos, né? A gente não pensa, por exemplo, que tem outros problemas de segurança que podem vir, mas que não estão diretamente relacionados com a questão da urna. Por exemplo, a questão dos próprios mesários, né? Pode ocorrer fraude, porque a partir do momento que um votante... Eu vou citar vários exemplos do que,
claro,
podem acontecer, tá?
Perfeito.
Um votante não vai lá votar, o mesário ele tem acesso aos dados dessa pessoa, ele pode ir lá e fazer de conta que é a pessoa votando. Né? Isso nenhuma segurança da urna eletrônica vai conseguir barrar. A urna eletrônica ela é transportada para dentro do local de votação e depois ela é tirada desse local de votação. Ou seja, a urna ela tem o que a gente chama, eu não sei, entradas USB, onde a gente bota os pendrives, etc., né? Tem dispositivos assim, a partir do momento que eu estou colocando um dispositivo desses, eu posso estar injetando um vírus, eu posso estar injetando, né, tentando dar problema no software. Eu posso, por exemplo, no momento que está sendo levada a urna eletrônica para o local de votação, pode alguém substituir essa urna eleitoral por outra que é muito semelhante. Daí vocês vão estar dizendo assim, bah, isso aí é coisa de filme, né? Mas não é, né? A gente vê que onde realmente eles querem causar problema de segurança, muitas vezes o problema de segurança ele não é causado por ataques cibernéticos. Então a gente tem esse problema da questão, sim, que é debatida até hoje, se a urna em si ela é segura ou não, né? Até porque, como eu disse anteriormente, existem alguns especialistas que dizem que as técnicas utilizadas dentro dessa urna eletrônica para colocar segurança não são as mais modernas, né? Existe uma corrente que diz isso. Existe um aspecto muito abordado também em relação à urna eletrônica, é que a urna eletrônica ela tem que garantir a transparência, a auditabilidade e a confiabilidade do sistema de votação. Mas, mesmo quando tu entra no TSE, a gente não conhece bem o quanto é auditável essa questão da urna. E para a gente ter certeza da integridade, da confidencialidade e da privacidade desses votos, a gente teria que conseguir saber como é que funciona a auditoria. O TSE, no dia da votação, ele promove até uma auditoria assim, em todos os estados, chamando o pessoal, né, para os TREs para fazer, eles dizem em quem vão votar, é o processo que eles fazem, né? Eles dizem em quem vão votar, vão lá, votam e depois extraem um relatório da urna para mostrar que realmente a urna está mostrando os dados, né? Como se fosse um teste para mostrar a veracidade desses dados. Mas isso não é suficiente para garantir essa questão da auditabilidade da urna, que é um dos requisitos de segurança importantes, né? É difícil a urna eletrônica ter problemas de segurança, sim, porque está evoluindo, tá? É impossível? Não, não é impossível. E os problemas podem ser os mais diversos possíveis. Todo ano, o TSE, ele chama, né, especialistas para fazer o teste, né? Todo ano eles aprimoram o programa e o hardware, né, ou seja, o computador da urna eletrônica, para sanar, vamos dizer, aquilo que não estava bem, que eles conseguiram detectar nas versões anteriores. Então, eles chamam um grupo de especialistas para tentar detectar se houve problema de segurança ou não na urna. Então, eles ficam um período lá tentando fazer testes, para verificar, né, se conseguem burlar o sistema da urna eletrônica. Na página do TSE, diz que o último teste ocorreu tranquilamente, né, e que não foi feito nenhum, não foi reconhecido nenhum problema de segurança, não foi quebrada nenhuma barreira de segurança que é colocada na urna eletrônica. Mas já, se a gente for procurar lá em sites da internet, né, a UOL relata que foram colocados 13 planos de ataque, e dois desses planos de ataque eles conseguiram, vamos dizer assim, quebrar um pouco da segurança da urna eletrônica.
Professora, se dependesse da senhora a decisão de como o Brasil faria seu pleito eleitoral daqui para frente, seria ainda na urna eletrônica ou voltaríamos ao voto de papel?
Na verdade, se a gente for analisar todas as possibilidades, o problema pode ocorrer nos dois, né, Fernando? Eu acho que a urna eletrônica, ela tem o sistema, ele tem avançado bastante, né? E o nível de problema que pode ter na urna é se tu tiver toda uma questão, vamos dizer assim, especialistas burlando essa urna. É muito mais difícil gerar algum problema numa urna eletrônica do que no voto do papel, por exemplo. Uhum. O voto do papel, ele ainda é mais frágil que a urna eletrônica. Mas, como eu te disse, a gente não pode garantir 100% da confiabilidade.
Claro. Pela experiência que a senhora tem como especialista em segurança da informação, em que ponto da história dos pleitos pelo mundo o Brasil acabou se diferenciando, inclinando pela escolha dessa tecnologia? A gente vê, por exemplo, a eleição americana, que é uma grande coisa extremamente complexa para nós brasileiros entendermos, e lá eles usam ainda a cédula de papel, envia pelo correio, retira aqui, manda para lá, manda para cá. Por que que o Brasil, lá nos anos 90, se eu não me engano, resolveu desenvolver essa tecnologia que acabou trazendo alguma notoriedade ao país por uma eleição num computador?
Assim, Fernando, o que que eu vou te dizer? Eu vou te dizer que o Brasil, né, ele é um país que desenvolve tecnologia, né? Vários dos nossos profissionais saem hoje do Brasil e trabalham em todos os lugares do mundo. Então, a gente desenvolve tecnologia. Então, eu acho que é nesse país que se desenvolve tecnologia que surgiu essa solução, que é uma solução que é muito melhor que vários países, né? Só que a gente vê também que tem outros países que se preocupam um pouco mais com essa questão que eu estava falando antes, da transparência e da auditabilidade da urna, que é o quê? Poder conferir que realmente aqueles votos da urna não foram alterados e que eles correspondem aos votos que a pessoa foi lá e realmente realizou o voto. Então, tem países, por exemplo, que quando encerra a votação, é emitido um relatório em papel com o resumo de todos os votos. E daí é transportado esse relatório à urna, para que depois seja impresso, quando chega no local de votação, possa haver, né, uma verificação dos dados para que verificar, por exemplo, se no transporte da urna não ocorreu nenhum problema de segurança. Né? Então, existem países que evoluíram um pouquinho mais em termos de outras medidas para tentar dar essa transparência e essa auditabilidade que a gente não tem. Mas eu acho que tudo é uma questão de evolução, né? A gente vai evoluindo cada vez mais.
Professora Maria de Fátima, para terminar nossa entrevista bastante esclarecedora, a senhora deposita seu voto na urna com a tranquilidade de que ele vai ser contabilizado ou nem tanto, professora?
Assim, ó, eu vou te responder como uma pessoa da área de segurança, tá?
Por favor.
Como uma pessoa da área de segurança, eu nunca vou crer que um voto que eu estou depositando 100%, ele seja, né, eu tenho a esperança que sim. Mas nós da área de segurança, nós somos conhecidos assim um pouco como neuróticos, né? Que a gente sempre vê problema de segurança em tudo. Então, quem está te respondendo essa pergunta é uma pessoa nesse perfil, né? Então, é por isso que é bom esclarecer isso.
Claro.
Então, com certeza, eu vou te dizer, eu acredito, né, no voto eletrônico, mas eu não digo que esse voto ele seja 100% seguro.
Professora Maria de Fátima, professora da Universidade de Caxias do Sul, especialista em segurança da informação. Professora, a senhora deixou com certeza muitas pessoas em cabelo em pé com a sua explicação relacionada à urna eletrônica. Os questionamentos vêm sempre, as pessoas questionam, as pessoas se perguntam, e como bem a senhora disse durante a nossa conversa, parece coisa de filme os relatos que a senhora traz, mas estamos aqui ouvindo, né, caros ouvintes
mas,
da Rede Tua
não,
Rádio.
A intenção, Fernando, não é deixar ninguém de cabelo em pé, porque se a gente for ver, hoje, a gente, tudo que a gente faz, né, tem nossos registros por aí.
Claro,
né? A gente nunca está, que é outra área, mas a gente, se tu veres, a gente não está vivendo num mundo 100% seguro com as nossas informações. Né? A gente corre riscos constantes.
2020 que o diga, né, professora?
Pois é. Então, na verdade, o que eu disse não é para deixar ninguém de cabelo em pé. É para mostrar que existe problema, sim, mas existe problema no voto do papel também.
Perfeito.
Né? Então, nenhum sistema é totalmente seguro.
Tá certo.
E existem outros problemas que não é nem na urna eletrônica, nem no voto do papel.
Claro.
Né? Então, quer dizer, a gente tem que ir votar e confiar.
Confiar.
Né? Confiar, sabendo que sim, pode ter problemas, não é 100% seguro, mas é uma forma que a gente tem de votar que é mais seguro que o papel, isso sem dúvida alguma.
E depois de votar, fiscalizar, né, professora? Acompanhar, se o candidato for eleito, acompanhar o trabalho.
Afinal. Exatamente, porque a gente costuma se esquecer, né?
Sim. Muitos esquecem. Né? Se for eleito, ali por abril, maio, já não lembra mais quem foi o vereador em quem votou, o deputado estadual.
O que ele prometeu, exatamente, que ele está cumprindo que ele, né, naquilo que a gente, na proposta que a gente votou, né?
Exatamente. Professora Maria de Fátima, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção aqui
eu
com
que
a
agradeço.
Rádio. A conversa foi muito boa, uma boa tarde, um bom trabalho.
Muito obrigada.